você está entrando na área de transferência da Gigahertz. 397º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos mais detentos lá em gigahertz.fm/apoio. A galera que está assistindo aqui a live da gravação desse episódio, que está acontecendo comigo e também seu Marcos Mendes e Guilherme Rambo. Bom tudo?
Olá!
Bom tudo, belê?
Belê.
Excelente! Eu quero saber o seguinte, né? Tem um papo aí de viagem rolando. Qual é a lista de compras de Geek Tech dessa viagem?
É, pra quem não sabe, eu vou tirar umas férias agora, então me ausentarei do ADT, infelizmente, por 2 semaninhas, mas em breve estou de volta. O bom é que isso traz a oportunidade de fazer umas comprinhas, né? Eu não pretendo fazer altas compras além de trocar de iPhone, e eu pretendia... Notem o passado nesta frase.
O pretérito.
Eu pretendia trocar de Apple Watch. Aí eu me lembrei que eu vou estar nos Estados Unidos. E o que não tem no Apple Watch dos Estados Unidos?
Pois é.
É. Eu lembrei disso hoje, me deu um desânimo. Porque eu tava até relativamente empolgado pra trocar de Apple Watch. Eu tenho um série 8. Não tô precisando trocar, mas assim, tava empolgado. Mas aí eu lembrei, e aí o negócio de medição do oxigênio não é muito útil e tal. Mas é faniquito, eu vou trocar o meu Apple Watch por um que tem um recurso a menos do que o que eu tenho agora. Eu tô fazendo um downgrade, né, se eu fizer isso. Então, eu tô decidido a não trocar de Apple Watch nessa viagem. Vou trocar depois aqui no Brasil, enfim, eu vejo.
Cara, sabe que eu tenho um palpite baseado nas últimas 2 horas, que é o seguinte. Você viu que o CEO da Massimo pediu demissão?
Não vi.
Então, eu aposto que a conversa foi a seguinte. Só o CEO da Massimo, que tá na briga da patente, do oxímetro, do Apple Watch, com a Apple, etc. Só ele não queria fazer acordo. O conselho queria fazer acordo. Ele falou assim, então tá bom. Então é ou acordo ou eu. Falaram, cara, tchau.
Olha, você me trouxe uma boa notícia, talvez. Então, eu vou ficar de olho aí nessa movimentação. Eu tenho aí umas 2 semanas pela frente, então, de repente, até o final das minhas férias, isso se resolve, eu compro um Apple Watch já com um oxímetro.
A chance não é zero de, na sua viagem, isso já tá resolvido, tá feito o acordo, o oxímetro tá liberado, vão ativar no de todo mundo. Não comprem Apple Watch com base no que eu tô falando. Mas eu acho que com $0 na jogada pra mim, eu acho que é isso que deve acontecer. Porque o cara não sai da empresa no meio de uma treta dessa se não tiver problema.
É.
CEO da empresa.
Suspeito mesmo.
Então, sim, o Tim Cook é tipo o meme do Succession. Você vem, you come at the king, you better not miss. Imagino ele comemorando, ele e o Phil Schiller hoje, porque no braço de ferro eu acho que ele perdeu. Então... esperança tem.
É um Game of Thrones, né? Porque a gente ficou comentando, pô, mas a Apple vai fazer esse jogo de chicken, né? De tipo, tirar o negócio lá dos Estados Unidos e tal. Mas, de repente, eles já sabiam que isso poderia acontecer, né? Às vezes alguém do conselho lá já deu uma cutucada. Ó, se vocês derem uma segurada, é só a gente... só questão de tempo até a gente conseguir tirar esse cara. Daí a gente conversa, faz um acordo. Acho que pode ter rolado algo assim.
Eu acho que é bem por aí.
Boa,
então,
bom saber.
Então, já separa, procura umas moedinhas aí no sofá, já separa uns dólares a mais, porque a chance não é zero de quando você estiver lá, isso tá resolvido.
Boa.
Agora, sobre a divisão de público entre o iPhone 16 e as suas versões Pro, o Nicolas Lehmann falou que o iPhone Pro é ideal para influencers sérios e entusiastas. Projeto de vídeos escolares com ele seriam incríveis. Bem melhores que na minha época com TechPix.
Cara, isso me lembra... Na minha época que eu trabalhava com vídeo, a gente fez uma parceria lá com a prefeitura da cidade, que eles queriam organizar um festival de cinema com as escolas pra ensinar a molecada a fazer filme e tal. E eu lembro que naquela época, que era, sei lá, 2012, por aí, era impensável, tipo, a gente dava meio que uma aulinha pro pessoal de como, né, dicas básicas, assim, de como fazer os filminhos deles. E era impensável fazer com celular. Tipo, naquela época não... não era uma possibilidade. Então a galera tinha aquelas Cybershot, algum amigo tinha, algum parente tinha, todo mundo arrumava uma camerazinha ok, né, mas era uma câmera, não era um celular. E aí, sei lá, a gente fez por uns 3 anos isso aí, e no terceiro ano, que já era mais pra frente, já tinha galera fazendo com celular e ficava bom, né, ficava aceitável a qualidade. Então realmente essa parada avançou demais, é... E aí eu vejo hoje um iPhone Pro, eu fico pensando, nossa, e pensar que a 10 anos atrás era impensável você fazer um curta de escola com celular. Hoje em dia você já faz as paradas maneiras.
E tem uma coisa legal que o Nicolas Lima fala, que são os entusiastas, né? Acho que a gente acabou perdendo um pouco de diversidade tecnológica, porque hoje tudo é iPhone. Antigamente a gente tinha diversos dispositivos. Sim, o iPhone condensou tudo isso, mas... Era, sabe, aquela coisa, ah, eu tenho esse MP3 player, eu tenho outro, eu tenho aqui uma câmera, né? A gente tinha, ah, o rádio amador, o meu som, o meu isso, o meu aquilo outro. E a coisa ficou meio, né? O que que a gente tem de tecnologia além de smartphone? Ah, sim, tem o carro, tem, mas né, a gente tinha um monte de coisa e hoje, toda a nossa vida tech, né, todo esse entusiasmo passa pelo iPhone, o que é bom pra Apple, né? Passa pelo iPhone.
Quando eu tava na escola, que não tinha telefone, celular, at all, não era nem smartphone, não tinha telefone e celular. E eu lembro que os meus pais tinham uma câmera da JVC, que era o VHS, era o VHS-C, eu acho que chamava, que era uma fita pequenininha, e aí tinha uma fita VHS, que era o adaptador, que colocava lá dentro e ela virava o formato da fita VHS normal. O trabalho de escola era com isso, a gente gravava. Eu lembro de um trabalho que era, tinha um livro de inglês que era o Seasons and Celebrations, e aí cada grupo da sala pegou um feriado, uma coisa assim, e meus amigos pegamos o Ano Novo. E aí no Ano Novo, a champanhe, que era Guaraná, na verdade, e aquela coisa toda, e lembro do meu pai filmando ali com a câmerazinha JVC. Tem um monte de viagem nossa, tipo da Disney, quando a gente era criança, tudo nessa fitinha, meu irmão até digitalizou nos últimos anos, mas era isso. E mesmo na faculdade, quando já tinha telefone, já tinha iPhone, tinha trabalho de sei lá, vídeo, que era assim, você tem que fazer um vídeo gravado aqui, enfim, mesmo que seja em digital, só que sem corte, por exemplo. O corte tem que ser na gravação, sem edição. E aí a gente tinha que resolver inventar, né, de um personagem, tinha lá um transtorno, etc. Ele achava que era o outro, você começava lavando a mão, aí ia pro espelho, seria outra pessoa, voltava. E era mó malabarismo pra conseguir fazer isso aí sem corte, mas era tudo isso pré-celular, né. E eu lembro, eu acho que esse feedback do Nicolas foi com base num comentário do Coca, que ele falou assim, ah, cara, os diretores, você não vai gravar usando iPhone, mas, cara, mas não é pra isso, é pra galera que quer ser o próximo Spielberg, né. Sim, tudo bem que sim. É uma coisa com uma curadoria gigante. Você pega as coisas que a Apple divulga, é isso, é a galera. O que antes era a garagem da Apple pra fazer computador, hoje é a garagem, estúdio de caseiro. Você pega a Billie Eilish, que não é vídeo, é áudio, mas assim, grava no quarto de casa, com os equipamentos que estão à disposição pra fazer. Então acho que eu entendo bem esse feedback dele, né? É pra galera que vê a vantagem em ter esses recursos a mais, não é a maior parte, é tudo 100% aspiracional, mesma coisa do bando de Apple Watch Ultra na Faria Lima, mas é empurrando assim que você vende o produto, mais do que utilidade prática, porque aí sim, né, só quem precisa do iPhone Pro vai comprar. Cara, não sustenta, é claro que não sustenta a categoria, mas é o aspiracional, né, podia escalar o Everest se eu quisesse, mas não, eu vou na Faria Lima hoje, vou usar meu Apple Watch Ultra aqui, usar meu casaquinho de saquinho de lixo e dá na mesma.
É, isso de certa forma encaixa com aquele lance do... Ah, por que que a Apple ainda tem o MacBook Pro de entrada lá de 13 polegadas? Nem é Pro, é o Pro aspiracional, que é tipo... Ah, a empresa lá tem o budget e eles compram... Só pode comprar o Pro, porque é para uso profissional, então tem que ser Pro, né? Ou então a pessoa que quer ser Pro, ela ainda não é Pro, mas ela quer ser. Então ela compra o Pro e pro iPhone vale a mesma coisa, né? Então o iPhone Pro é o iPhone aspira, né? Tipo, é pra aspirante a profissional.
Esse nome Pro é meio esquisito, né? Não encaixa bem em todos os produtos e linhas. Lá nos Estados Unidos tem aquela coisa do prosumer, né? Que fica meio, né, esquisito falar, né? Promidor, né? Prosumidor, sei lá.
Prosumidor, é.
Agora, a Nina mandou, né, um vídeo mostrando, né, um outro lado dos benefícios sobre os avanços de IA. Vocês viram o vídeo?
Assisti em 2x pulando uns pedaços. É um documentário, na verdade, de uma hora. Vai ter o link na descrição para quem quiser se informar a respeito disso. É um assunto que a gente tocou algumas vezes aqui, mas acho que às vezes é interessante e importante a gente lembrar que esse tipo de... esse lado também existe. Quando a gente fala dos benefícios todos, é que nem saber que o seu iPhone, quem montou foi a criancinha chinesa ali, né? Então, é da parte de IA. E o que rola, a gente até discutiu sobre isso no área de trabalho algumas vezes. Existe um segmento de... não sei se de profissão, não sei categorizar, dos microtrabalhos. Você entra no site para se cadastrar para microtrabalhos e fala assim, ó, você vai passar o dia inteiro fazendo reviews, ganhando 18 centavos por review. Para quem não tem nenhuma outra alternativa, melhor que nada. E esse mercado inteiro, ele preda, lembra da brinca de predar? Ele preda em cima dessas pessoas. E esse documentário específico que a Nina mandou, ele mostra uma empresa chamada Figure 8, e é o 8 porque ele é o símbolo contínuo da sinergia entre quem a gente contrata para fazer o label das IAs e as empresas que depois vão poder fazer a IA, fazer negócio sozinho. Essas loucuras de conceito de Vale do Silício. O documentário entrevista tanto o CEO da empresa, dessa Figure 8, quanto as pessoas que estão lá trabalhando para eles. Assim, tem um entrevistado que fala, cara, eu passei aqui meia hora respondendo 180 perguntas e ganhei 15 centavos. Tem uma mulher entrevistada, ela fala assim, faz 3 anos que eu trabalho aqui com eles. Eu ganho de 5 dólares num dia bom a 10 centavos de dólar num dia ruim, isso por hora. E a média aqui, ao longo desses anos todos, foi de tipo 250 dólares por mês. Cara, não é nada, né? Pensa em ganhar 250 reais por mês para você trabalhar, e ela fala 40 horas por semana, é um trabalho, 8 horas por dia, né?
Mas essas pessoas trabalham aonde? Na empresa, nos Estados Unidos?
De casa. De casa.
Mas são pessoas que estão aonde? Porque o que eu vi do pessoal que trabalha com essas coisas é galera que vive em países onde 250 dólares não é 250 dinheiros,
não,
né?
Americanos que moram na América.
Ah, não, aí é complicado. É. Aí não dá.
É, então. E é assim, é ou fazendo labeling de vídeo ou de imagem, e aí sim é pra treinar mesmo modelo de IA. Então tá aqui um vídeo do cachorrinho andando num parque. E vai fazendo, né? Parque, verde, grama, cachorro, pug, divertido, sol, amor, e vai fazendo todo o labeling para depois jogar no modelo e mastigar, etc, etc. E eles misturam um pouquinho essa parte de IA com a parte de moderação, que é um problema que precede a IA e que a gente já falou até aqui e que todo mundo sabe que existe. O pessoal que trabalha na moderação do Facebook, por exemplo, que nem é contratado do Facebook, é terceirizado. Nesse documentário, o pessoal da Accenture. E aí aquela coisa, gravação, né? Aquela gravação meio mal feita, meio muqueada ali, mas mostrando a moça responsável pelo treinamento, ó, vocês não podem falar nada sobre esse projeto, vocês chegaram aqui, quer trabalhar para uma empresa, uma big tech, é para o Facebook, é para fazer moderação, vocês nunca podem falar nada sobre isso. E o pessoal passa o dia inteiro vendo as coisas mais absurdas e deploráveis e nojentas que a humanidade tem condição de produzir, e tem todo o problema das pessoas que precisam fazer acompanhamento de saúde mental, etc, os breaks que eles podem ter que não é eficiente. Então, esse documentário, ele mistura um pouco essas duas coisas, joga a IA ali no título porque, né, tá em voga. Por outro lado, vale a pena lembrar disso sempre quando a gente fala sobre as maravilhas, tem esse outro lado e em outra escala é o que a gente fala sobre qualquer mercado de IA, de tecnologia que se apropria de zona cinza e pede perdão e não permissão, porque se fosse pedir permissão, não tinha Uber, não tinha iFood, não tinha ChatGPT, não tinha nada. Então é o equilíbrio que a humanidade aceita e às vezes finge que não sabe para poder usar e tirar proveito. Mas vai estar na descrição aqui o link. Obrigado, Anina, por manter a gente a par, né? Ciente de que esse tipo de coisa sim acontece.
Agora, sobre os logs do sistema, aliás, eu também topei com um log de lotado, né? Tinha 20k a máquina disponível por causa do log infinito. O Ítalo Lelis falou que no final do ano passado o Mac dele ficou sem espaço, sendo que 2 dias antes tinha 140 GB disponíveis. Rodou o disk Inventory X para descobrir o arquivo, a pasta que ocupou todo o espaço, e para surpresa dele, a pasta de log do WhatsApp estava gigante. Ele tinha instalado o beta do aplicativo do WhatsApp, que na época estava migrando do Electron pro nativo, e algum erro fazia um alagamento dos logs, um flood nos logs. Fez o teste, apagou os logs, deixou rodando e descobriu que o WhatsApp estava gerando esses gigas logs a cada hora.
É, o WhatsApp, ele é bem comilão de espaço, inclusive no, no device, né? Porque, por padrão, ele baixa tudo que mandam em todas as suas conversas e não apaga nada. E tem ainda aquela opção mais medonha ainda de salvar na sua biblioteca de fotos, que eu não sei quem é que, em sã consciência, deixa isso ativado. Se alguém aí deixa, explica pra gente qual é o seu caso de uso pra fazer isso. Porque daí qualquer coisa que qualquer pessoa manda em qualquer grupo aleatório de família que te botaram sem você pedir, vai parar na sua biblioteca de fotos. Mas mesmo sem isso, ele baixa tudo e fica lá. Aí um dia eu tava ali no iPhone, eu vi que, sei lá, tinha 50 GB ocupado pelo WhatsApp. E olha que eu nem tô em tanto grupo, tanta coisa. Aí eu fui lá e desabilitei a opção no WhatsApp pra baixar automaticamente vídeos, áudios, fotos, etc. Então agora, quando eu abro lá, se alguém mandou um áudio que eu quero ouvir, eu tenho que ir lá e mandar ele baixar o áudio pra ouvir, porque senão enche em poucos dias o armazenamento.
A sensação que eu tenho com o WhatsApp, nunca parei pra comprovar, mas é que o backup que você faz do iPhone, ele é sincronizado no Mac, o que não faz o menor sentido.
Eu não uso o WhatsApp no Mac, então não sei.
Não é, não precisa ter o WhatsApp no Mac, não. É o sincronismo do iCloud, ele puxa esses dados, porque tem o WhatsApp. Mesmo não tendo o WhatsApp no Mac, eu tenho coisas de WhatsApp aqui no local, no iCloud que tá aqui, que não deveria.
Ah, então ele deve usar o iCloud Drive pra salvar os arquivos, e aí sincroniza.
Então, vocês lembram que algumas vezes eu tive um problema no meu iCloud, que ele consumia dados loucamente? Uhum. Era o destravar o telefone, ele começava a consumir, depois de minutos, gigas, e acabava meus dados. E eu tentei, na época, usar o... chama Charles?
Charles.
É, Charles. E não rolou. Até aí, eu não tinha ideia do que era. Eu desligava todo tipo de sincronia de todo o meu iCloud e não soube o que era. Meu irmão chegou um dia e falou assim pra mim, cara, eu não lembro o detalhe, mas falou assim, eu acho que é o WhatsApp. Desliga o backup, a sincronia e etc. Pode ser coincidência, pode não ser. Depois que eu desliguei a sincronia do WhatsApp total, eu não tenho backup do WhatsApp. Se perder, perdeu. Nunca mais aconteceu isso. Então, colando isso com o que o Coca tá falando, acho que tem sim alguma coisa aí. E também com o feedback do Ítalo, o WhatsApp não parece ser um bom cidadão desse tipo de coisa. E depois que eu desliguei a sincronia, a cada, sei lá, um mês, ele fala, escuta, o que você acha de ligar o backup? Eu falo, não.
Mesma beleza. Coisa.
E fica por isso mesmo, mas nunca,
cara,
mais aconteceu.
App da Meta, o modus operandi é desliga tudo. Tudo que não for absolutamente necessário, você desliga. Então o WhatsApp no meu iPhone, ele não tem nem background refresh. Eu abro lá o WhatsApp e tenho que esperar carregar as mensagens, mas não tenho problema nenhum com isso, porque eu não uso tanto assim. Não vou morrer de esperar 5 segundos carregar tudo ali quando eu abrir. E backup também eu desativo, porque não tem nada no WhatsApp que eu precise guardar. Teve, quando, tipo, uma ou outra conversa, pô, eu contratei um serviço, daí tem toda a negociação ali e tal, se precisar processar, aí eu vou lá e exporto manualmente um backup e salvo no Dropbox, bonitinho, porque aí se precisar um dia pra fins legais ou de referência, eu tenho. Por exemplo, toda a minha thread de conversa com a arquiteta, quando a gente tava fazendo a reforma do apartamento, eu salvei não pra processar ela, porque ela fez um trabalho muito bom, mas pra, tipo, qual é a marca mesmo do negócio lá? Vou lá, procuro um arquivo de texto, fácil. Mas backup, salvar anexo, baixar anexo automaticamente, background refresh, acesso à biblioteca de fotos, tudo isso eu deixo desativado. Quanto menos coisa ele puder fazer no meu device, melhor.
É o caminho mesmo. Você pode treinar um GPT customizado com essa conversa pra depois tirar as dúvidas, tipo o nosso gigahertz aqui.
Só olha, que aí se depois duvidar, caberia tudo no contexto, viu? Porque então, é uma conversa longa, mas é pouco texto, se for ver.
Mas aí depois você vai ter que verificar se ele acertou mesmo, aí vai ter que ler o material.
Clássico.
É a marca do que ele tá dizendo que é. antes de você comprar e não adianta muito.
O que mais me irrita no WhatsApp atualmente é que eu tenho o PIN, né? Que inclusive todos deveriam ter, né? E aí, volta e meia, você abre lá, você ainda sabe o seu PIN? Digita aqui. E aí, ou o teclado não funciona, tá, e tá travado, ou aparece o negócio, digite seu PIN e o teclado não abre. Não tem teclado pra digitar
sim,
o PIN.
Sim, pra mim também, sim.
Ou eu digito PIN e não acontece nada. Então tem que ir lá, matar o app, abrir de novo. Daí ele pede o PIN de novo, daí eu digito. E é sempre quando eu tô com pressa, quero mandar um comprovante pra alguém fazer alguma... Você sabe o seu PIN? Eu sei, se eu não souber, o problema é meu. Para de me encher.
O Coque, esse aí de alucinação, eu mudei pro Rambo hoje de manhã. A gente tem aqui o nosso GPT customizado, etc. Pra ficar mais fácil de recuperar a informação de episódios passados. E na hora de trabalho que a gente gravou hoje, tá no ar já inclusive, eu conversei com a Bia por bem mais tempo sobre o teclado macro, macropad, teclado customizável, programável, etc. Eu expliquei todo o uso que eu tô dando aqui, vai ter link na descrição. E eu entrei no ChatGPT rapidinho aqui pra ter o option espaço do Mac, e já coloquei em qualquer episódio que tem o link aqui da descrição do teclado que o Rambo comprou, só que eu esqueci de trocar o GPT pro nosso GPT. Ele perguntou pro ChatGPT. A resposta foi... O episódio que contém o link na descrição pro teclado que o Guilherme Ramos comprou é o Café BDI 158. Se você precisar do link diretamente, você encontra a descrição do episódio no Overcast ou então no próprio site do 95 Mac na seção no Café BDI. Ele misturou tudo.
Meu Deus, que loucura.
Não, ele entendeu perfeitamente o problema,
exato.
Só que alucinou, né? Completamente.
Você consegue ver exatamente qual cantinho do banco de dados vetorial ele foi parar. Ele acertou perfeitamente, mas o pinpoint ele usou o Apple Maps e errou. Totalmente ali a resposta, foi muito engraçado.
E a gente também estava comentando sobre os relâmpagos e desligar os equipamentos. Mariana Bentvoglio falou que em época de tempestade sai todo mundo desligando todos os aparelhos da tomada. Ela já perdeu geladeira, TV por causa disso. Provavelmente se morasse num prédio com instalação elétrica mais moderna, não faria isso. Mas ultimamente ela tem só desligado o MacBook e o modem, que é o que precisa voltar a funcionar assim que a energia elétrica voltar. Já o Nicolas Lima falou que caiu um raio em casa, queimou o home theater da Bose, as entradas de HDMI da TV, o iMac, o Time Machine. Prejuízo aí por baixo de 30 mil.
Caramba.
Mas o pior era que todas as fotos da família estavam nesse iMac e no Time Machine, né, com dois backups. Mandaram um HD para uma empresa especializada. Sorte que deu bom. E hoje ele é advogado do iCloud de carteirinha.
Verdade, tá vendo como é importante não só ter backup e mais de um backup, mas também em localidades físicas distintas, né? Porque, de fato, né, pode acontecer uma situação dessas. É, mas notem, ambos os casos foram em casas, né?
Uhum.
Quer dizer, às vezes a pessoa fala que em casa de forma casual, né? Mas imagino que foram casas, porque também, quando a gente tinha esse costume de correr e desligar tudo, casa, não tem para-raio. No caso lá, eu já falei, não tinha nem fio terra na instalação, nada, né? Então, é melhor realmente prevenir, mas eu nunca ouvi falar, assim, de alguém que mora em prédio com a instalação moderna, com para-raio, com proteção na entrada da energia e tal, de acontecer de queimar, assim, tudo dentro de casa. Porque, realmente, nos anos 90, começo dos anos 2000, lá no interior, com casinhas com instalação elétrica, mal ou menos, não era incomum de queimar coisas. E aí o meu pai fazia, o pessoal levava lá pro meu pai fazer o laudo pra companhia de energia elétrica arcar com o prejuízo.
Sim, tem que arcar, é. Então, é um bom ponto. Eu morei sempre a vida inteira em prédio e eu nunca tive esse problema, acho que justamente porque toda a estrutura devia ser mais preparada para isso. Não era um medo, um problema acontecer esse tipo de coisa.
Um amigo, que pode ser eu ou não, queria pegar um cabo de monitor e atravessar a casa. E o cabo era grande, 10 metros, mas não dava para fazer por dentro de casa. Não tinha serra-copo para, né, furar as paredes. E aí esse meu amigo, que pode ser eu ou não, resolveu passar por fora do prédio, né, pela janela. E entre uma janela e outra tinha um para-raio. Então ficava ali, né, colado na parede, passando pelo para-raio. Mas foi só um final de semana até comprar a serra-copo. Mas foi, assim, audaz.
Agora, o que seu amigo precisava que era tão urgente que não dava pra esperar até comprar o serra-copo na segunda-feira pra fazer
isso? Como é que é essa tal de ansiedade, né? Bate ali o bichinho da ansiedade. Pô, vamos fazer, então vambora. Aí não tem jeito, né?
Entendo esse seu amigo.
Também entendo.
Agora, sobre gerenciadores de área de transferência, o Teodoro falou que para quem usa Windows, tem um gerenciador de área de transferência nativo. Basta apertar Windows V. Aí, ó, Windows eu já tenho.
Aprendi hoje, no Windows já tinha.
É, eu lembro que tinha algo assim no Mac, mas era bem mequetrefe, né? Eu não sei como é que é o do Windows, mas, e eu também não sei se o esquema do Mac existe ainda. Uma dica do Mac que eu acho bem bacana e que pouca gente sabe, mas sabe quando você vai fazer uma busca, você geralmente usa Command F, né? Você já reparou que o que você digita no campo de busca num app, você vai em outro app logo depois e aperta Command F, aquilo que você colocou no campo de busca do outro app já está no campo de busca do outro app?
Olha, acabei de ver, é verdade.
Pois é. Isso porque o macOS, ele tem várias áreas de transferência. Inclusive, o drag and drop é uma área de transferência também, mas isso não é o caso aqui. Mas existe a área de transferência do search, do find, acho que é find pasteboard que eles chamam. E para você copiar, entre aspas, algo para essa área de transferência, é command E. E isso é útil, sabe por quê? Porque muitas vezes você, tipo, o que que você faz? Seleciona o negócio, command C, command F, command V, enter para buscar. Você pode só dar command E e command G, que é para buscar o próximo, e ele já sai buscando aquilo que você copiou sem mexer no que tá na sua área de transferência comum do command C, command V.
Nossa, muito bom.
É muito legal isso. É uma das coisas mais legais do macOS, na minha opinião. É uma coisinha besta, mas quando você aprende a usar, é uma mão na roda.
Esse é um problema que eu tô enfrentando com essa reavaliação recente de cadastrar atalhos novos de teclado para fazer. Sempre tem um atalho. Ah, nossa, vou fazer aqui o Command Shift 2. Não, já tem um negócio. Command Shift. Não, já tem um negócio. É difícil achar atalhos novos, né, para fazer. Acabei de descobrir que tem mais dois aqui que eu não posso usar também.
Os do AirBuddy, né? O AirBuddy tem cada vez mais atalhos também. Aí eu convencionei fazer sempre Control, não Command, Control Shift alguma coisa. Os meus atalhos do AirBuddy. E tá começando a ficar difícil. E tem uns que não tem nada a ver, tipo, pra trocar, alternar o modo dos AirPods, é Ctrl Shift K. Por que K? Não faço a mínima ideia, mas é há anos. Então, chega alguém e fala comigo, eu tô no computador, Ctrl Shift K já entra no modo ambiente ali pra eu conseguir ouvir a pessoa. Então, é hábito.
É, pra mim o AirBuddy tem dois atalhos, mas eu uso o Command. Command Shift 1, que é pra conectar aos AirPods, jogar os AirPods pro Mac. E o Command Shift 2, que é pra tirar o Night Shift do monitor, que eu só uso toda quarta-feira às 9h30 da noite, mas agora é um atalho de teclado. É um jeito fácil de fazer isso, ao invés de vai lá, clica, etc, etc.
Você deve ser a única pessoa que usa esse atalho, mas...
Quando você...
Eu botei ali, dá pra fazer? Então vamos botar, né?
Excelente. Eu acho que você colocou depois que a gente conversou a respeito disso, inclusive, né?
É um não, já tinha, mas você não sabia, né? O que não é...
Isso.
É porque quando eu fiz o esquema de aparecer, de trocar o indicador de volume do Mac pelo indicador do AirBuddy, ficou ruim não trocar também o de brilho da tela.
Uhum.
E aí quando eu troquei de brilho da tela, eu tive que fazer todo o esquema de integração com o monitor e tal, e já tinha o Night Shift ali. Night Shift True ou False? Pô, tá aqui, né? Por que não? Então já bota o atalho de teclado, aí já tem pra Dark Mode também, True Tone, tem pra tudo.
Excelente.
De gerenciador de AirPods a gerenciador de displays.
Ambo, você já leu a Bíblia?
Uma vez só, por quê?
Coríntios 1, versículo 15, diz que quem usa o atalho Ctrl Shift além do G, que não dá pra acionar com uma mão só, vai direto pro inferno. Cuidado, hein?
Que perigo isso.
Olha, Coca, eu vou te dizer que eu alcanço H numa boa, tá?
Não, já fica difícil, já fica difícil.
Não. Se fosse Rockmaninoff, Ctrl Shift L, tá, mas o H ainda rola.
Não, o H eu já não consigo, não.
Tá vendo aí, tá aí, ó. Mindinho no Shift.
Ó, o J tem que esticar, o K não dá.
Aí.
Quer dizer, o K até dá, o L não dá. Mas o K rola, mas o H tá tranquilo. Se eu tentar cair no G, eu caio no H.
Mas quem disse que tem que ser o Ctrl Shift da esquerda?
Porque não tem Ctrl na direita.
Cadê o Ctrl da direita? Exato.
O meu teclado tem. Onde tá seu Deus agora?
Como assim? Teu Command e o Option é as setas.
Não, o meu tem... Ah, não, ele tá ligado no cabo, não vou conseguir levantar ele. Mas o meu tem o Control na direita também. É o tecladão grandão aquele da Apple com o Touch ID.
Ah, tá.
Tem 2 metros de teclado e cabe, né? Um control
mais. Agora, na questão dos aplicativos ocultos lá do Banco Inter, né? Que você teve problemas, Mendes. O Renato Nascimento fez o teste com interempresas e rola a mesma coisa, né, como o Rambo falou, né, da navegação ali não funcionar pelos esquemas de URL e só voltou a funcionar quando desescondeu o app.
Curioso.
É, isso, como eu tenho o Inter normal e o Inter empresas, eu tinha visto o bug nos dois, eu tirei os dois. E o que rola, assim, né? Deu pra ver que o Banco Inter, eles estão no passo deles, né? Como geralmente acontece. Mas o que acontece, eles têm o ícone do Banco Inter normal. É laranja com o branco. No modo escuro fica o ícone preto e aquele Stack Overflow mal feito deles, laranja. O ícone do empresas era branco com laranja, ou ele tá igual. Então a hora que você abre e tenta achar os dois apps estão com o mesmo ícone. Então, muda um pouquinho a tonalidade do laranja, mas tá super parecido ali. Então, pessoal, vocês têm trabalho a fazer, vamos lá. Mas é bom saber. Obrigado, Renato, por falar que nesses últimos meses todos continua igual.
É, inclusive tem uma thread nos fóruns de developer da Apple aqui, falando sobre esse bug, mas também o que o pessoal reportou é que já supostamente já foi corrigido pela Apple, então não deveria mais estar acontecendo.
E o Banco Inter, eu tenho certeza que o Banco Inter sabe desse bug desde o dia da WWDC, porque fui eu que liguei lá para reportar.
Olha!
Porque eu tava desesperado, eu queria lá pagar um boleto que eu não conseguia, e eu falando com a moça lá na hora, etc. Achei o problema, eu tirei da pasta oculta e funcionou. Não faz o menor sentido do que eu tô te contando, porque foi o WWDC, você não sabe nem do que eu tô falando. Então vamos lá. Agora na iOS 18 vai ter esse negócio, você tem que avisar pro pessoal que faz o aplicativo que vai parar de funcionar. Ajuda eu. Aparentemente não foi pra frente esse recado.
Deve ter ido, porque eu vi uma pessoa que trabalha no Banco Inter perguntando sobre isso num lugar. Não vou falar onde, não vou falar quem foi, mas eu vi. Então chegou o seu recado.
Excelente.
Não sei se foi o seu explicitamente, mas alguém avisou alguém e chegou no time de desenvolvimento.
Mas não chegou em produção, que é o
não
objetivo.
Tá,
então
não
vamos
tá
lá.
Em produção ainda. Alguém convida o Mendes pro beta, vai.
Agora, também teve falha de segurança no Arc Browser, que você gosta, Mendes. Aí.
Eu? Eu testei e descobri que não era pra mim, mas eu sei que muita gente usa e ficou surpresa que foi um bug que não foi exatamente muito tranquilo, né? Ainda bem que quando ele foi descoberto, ele foi reportado do jeito certo e foi corrigido, não foi isso?
É, foi um clássico, assim... Eu nem vou julgar muito o pessoal do Arc por ter caído nesse bug, porque é um clássico e não é tão difícil de acontecer, infelizmente. Mas eles usam ainda, mas estão largando o Firebase do Google, que é um cloud lá com vários serviços e meio que permite você definir o seu back-end no cliente em vez de ter que ter os seus próprios servidores e tal, o que é bacana para uma startup e tal que está começando. Mas o Arc acho que já tá num nível que não é mais na escala adequada para usar o Firebase. E aí é basicamente problema de permissão, tipo bucket da AWS aberto publicamente que não deveria, aquele tipo de coisa. E aí eles têm um esquema lá que você pode alterar a página com seus próprios scripts. E isso pode ser sincronizado na sua conta do Arc, pode ser compartilhado com outros usuários do Arc. E alguém descobriu lá que só trocando o ID do usuário, ele conseguia modificar os scripts lá de qualquer usuário sem precisar autenticar como aquele usuário. Então é o clássico problema da distinção entre autenticação e autorização. Que são coisas diferentes, né? Porque ele estava autenticado, mas não autorizado. E aí eu já não sei se é um ou se é outro, mas enfim, vocês entenderam. Então a pessoa estava logada na conta dela, ela conseguia alterar as coisas de qualquer outra conta, o que é muito comum de acontecer com esse tipo de serviço. Então, galera dev aí que está fazendo alguma coisa parecida, usando Firebase ou outros sistemas similares, certifique-se dos seus ACLs, lá, o Access Control List, de tipo, o que é de um usuário só pode ser alterado por aquele usuário e não por outros usuários. Isso é importante. A Apple no Cloud Kit lida bem com isso, porque eles têm bem separado o conceito de público e privado, e aí o que é público, todo mundo que está autenticado pode alterar, e aí você pode botar regrinhas lá de tipo, ah não, só o dono disso aqui que pode alterar, ou só um administrador pode alterar e tal. Então cuidem isso, desenvolvedores, mas a boa notícia é que o pessoal lá da empresa do Arc lidou muito bem com o problema, pagou um bounty lá pro desenvolvedor, aumentaram o valor do bounty depois, né, que acho que era, tinha sido 2 mil dólares e mudaram para 20 mil dólares, um belo aumento, né?
Uhum.
E parabéns pro cara que descobriu isso e parabéns também pro pessoal do Arc que lidou bem com a situação, que é aquilo que a gente sempre fala, a questão não é o problema todo mundo vai ter, a questão é como você lida com ele quando acontece, uhum. E na minha opinião eles fizeram tudo que dava para ser feito para resolver o mais rápido possível, acreditar a pessoa que resolveu e mudar as práticas deles.
Rambo, você fala que tem... Hoje em dia, todo mundo quer fazer tudo. E tem uma versão disso que os aplicativos querem estar em todas as plataformas, mas às vezes não combina. Tipo o Raycast, que tem no Mac, né? Que é um Alfred, que é um Spotlight. Ok, e pro Windows. Mas e pro iOS também vale a pena?
Olha, eu confesso que eu não tinha visto essa notícia, mas eu fiquei bem curioso de, tipo, tá... Raycast para iOS, mas vai fazer o quê? No, né? Porque não tem como você substituir o Spotlight no iOS. Seria mó maneiro, sim, inclusive. Não sou contra a Apple trazer algo desse tipo. Alô, União Europeia! Para Windows, é justo, né? Se querem estar em todas as plataformas. Mas o que eu acho mais engraçado é que a gente acabou de falar do Arc, e hoje, numa discussão online que o pessoal tava comentando esse lance da vulnerabilidade lá do Arc e tal, alguém comentou, tipo, ah, é o kit básico de AI Tech Bro, que é Notion, Arc, Raycast e Obsidian. Tipo, o que o AI Tech Bro usa, né? E eu achei... Fiquei levemente ofendido que o Raycast tava na lista, porque, pô, é tão legal o Raycast, né? Mas... Vamos ver, né? Como é que vai ser aí
porque
essas
no,
versões.
No uso, né? Eu fico pensando... Ah, eu quero usar, sei lá, o ChatGPT. Não entro no ChatGPT, não preciso entrar no Raycast. Tudo bem que ele pode fazer... servir como um bolsão de automação, deixar ali uma série de coisas ali e me permitir usar através de atalhos, e, mas acaba sendo muito AI bro tech, né? Essa, acaba tendo um uso muito específico, não sei.
Uma armadilha que eu mesmo tento ao máximo não cair nela, que é o super app, né? Mesmo que não chame dessa forma, que não tenha esse termo, mas é a inflação de recursos, basicamente, que o Raycast, ele tem isso, mas eu acho que até agora eles estão conseguindo levar de uma forma bacana, porque o Raycast pra mim é um aplicativo muito simples, embora eu sei que o app em si não é simples, porque eu tenho noção do trabalho que dá fazer um app desses, mas ele é um launcher de apps, uma busca rápida de dicionário e pra fazer conta e conversão, tipo 1 mais 1 igual a 2 ou 1 USD igual tantos BRL, 7 daqui a pouco, que eu tô indo pra lá, né? Mas aí eles começaram, AI, e assina aqui, Raycast Teams e Enterprise. Quando começa o negócio de Enterprise, eu já dá um negócio assim que, tipo, Enshittification, né? Que é, tipo, eu não vou traduzir porque fica um termo muito feio em português, mas é tipo, você pega um negócio e você vai colocando chorume em cima, basicamente, até ficar inutilizável e é sempre, tipo, alienando os seus usuários caseiros em prol dos usuários enterprise que pagam as suas contas, basicamente. E o Raycast, ele tá indo um pouco pra esse lado, mas por enquanto ainda não me atrapalhou. Eu abro aqui, dou comando espaço no Mac, ele abre e faz o que eu quero sem me incomodar. O dia que eu abri e apareceu um pop-up me pedindo alguma coisa, aí eu já vou começar a reclamar.
Eu, quando vi... Foi de manhã. Acordamos, o mundo acordou com essa notícia do lance do Raycast. Eles falaram, ó, a gente conseguiu aqui levantar 30 milhões de dólares para o próximo passo, a próxima etapa, etc. Que é tanto levar para o iOS quanto para o Windows também. E eles deram uma entrevista, acho que para o pessoal do TechCrunch. E falando assim, cara, para o Windows vai ser... Vai chegar depois, ela vai chegar em 2025, eu pensando, nossa, daqui a uns 2-3 anos? Não, daqui a o quê? 5 meses, né? Eu ainda não consegui assimilar que estamos nas portas de 2025. Mas eles falaram, para Windows vai ser curioso, porque o sistema permite, ele é mais permissivo do que no macOS, então a gente tem a oportunidade de fazer coisas mais bacanas, ainda sem descaracterizar o que é ser o Raycast. E no caso do iOS, eles falaram, o foco vai ser nós sermos a janela para diferentes LLMs, para ser o atalho da sua vida para coisas que você tem que fazer. Então deram uma diquinha do que eles querem fazer, mas é sempre bom levar isso em conta de que se tá vindo um dinheiro de investimento, etc, para ter retorno, às vezes eles podem pegar uns atalhos que podem ser meio estranhos e os incentivos mudam, né? Mas eu não consegui ver isso como nada que não seja uma excelente notícia. Fiquei feliz pelo pessoal do Raycast. Eles são novos, né? De 2022, eu acho. Então, pô, muito bacana ver como eles mudaram um monte de coisa já e seguem evoluindo. Tô otimista. O que não é muito característico de mim. Mas ainda assim, estou otimista e feliz por eles. Curiosíssimo para ver, assim, para decidir levar pro iOS, eles sabem que vão acrescentar alguma coisa. O que que é isso? Vamos ver, mas eu curti. Achei bem legal.
Bem, você usa Obsidian também? Usa o Notion também? Né? O Art?
Não. Nenhum dos cultos que apareceram nos últimos... Saber. Das igrejas, dos renascidos em Notion, tiveram um apelo pra mim nos últimos anos, não. Pra mim, eu sigo no Ulisses feliz da vida e só.
Agora, Mendes, quem entrou na ondinha dos tecladinhos de função, né? Os tecladinhos à la Stream Deck, foi a Logitech. Vai lançar o MX Creative, né? Um console criativo. Eu achei bonitinho até.
Cara, eu já falei no Threads, já sei o que eu vou pedir pro Papai Noel. Muito bacana a ideia. Achei interessante eles fazerem a conexão. O produto vai ser basicamente associado à Adobe. Então, você, inclusive, quando você comprar o produto, você vai receber acho que 2 ou 3 meses de Adobe Creative Cloud de graça para testar e fazer. Lembra muito aquele Stream Deck, porque são dois acessórios. O primeiro é um grid de 3 botões por 3 para você, e ele até com LEDzinhos para você ver os atalhos ali, etc, para fazer. E um outro é um scrollerzinho, uma rodinha com botões, etc. Tem ali um botão que deve ser o clique direito, o clique esquerdo. Tem, não sei, uma rodinha que tem 2 rodinhas. Uma que você gira, pode ser no sentido horário e anti-horário, e outra que você gira para cima e para baixo. Tem 2 botões embaixo também. Deve ser bom para atalho de teclado, mas eu pirei nesse negócio. É interessante ver a Logitech entrar... Foi a ADT, né? A gente sabe que foi a ADT que fez a Logitech entrar nisso aí, né? Mas achei muito bacana, tô curiosíssimo, porque se a ideia é integrar com as coisas da Adobe, o que eu entendo disso é o seguinte, cada programa você vai poder cadastrar atalhos ali para eles aparecerem quando você estiver com o programa aberto, né? Então ele vai adaptar, dependendo do contexto, e você vai poder administrar isso. Aquele, o programa, quem tem qualquer coisa da Logitech conhece, aquele Logi Options Plus, sei lá, que é o que eu uso já para fazer os atalhos aqui customizados direto no MX Master 3, no mouse. Fiquei maluco com o anúncio. Vai sair mesmo só no mês que vem, não vai ser barato, vai custar o quê? Uns $200, coisa assim. É, 200, exatamente. Sai 14 de outubro. Muito bacana. Vai ter link na descrição aqui para quem quiser dar minhas piadinhas. E Papai Noel, já sabe, né?
A Meta fez o seu evento, né, o Connect, mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece 2 grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público. Os seus dados geralmente são o preço da conexão, mas com a ExpressVPN você protege a sua conexão, você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet, Apple TV, até mesmo um aparelho de TV, com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se você estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeo como de música também. E, ao contrário, também funciona. Então, Se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com a ExpressVPN, você vai lá numa lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão, e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acesse expressvpn.com/ADT e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual, você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/ADT, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual, começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz.
Valeu.
Valeu.
Pois bem, a Meta fez o seu evento, né, o MetaConnect 2024, e eu tenho uma pergunta aqui. Primeiro, já pode voltar a gostar do Zuck ou eu vou ser cancelado se eu falar que eu tô gostando dele? Como é que tá o termômetro hoje aqui, só pra eu não cometer nenhuma gafe e ser cancelado sem querer?
Cara, o slogan do Zuck tinha que ser, viu só, podia ser pior. Os últimos, o quê? 2 ou 3 anos? A lavagem de caráter dele por tabela foi uma coisa que seria estudada por décadas. E ele tá curtindo 100% do momento, né? Tá lá, sim, tudo fortão, usando sua correntinha de ouro, falou que cansou de pedir desculpa, ele tá todo pimpão, seu Zuck.
Sim, num óculos específico, né, que um preview desse óculos, como ele tava, e no próprio evento também, né, mas como ele tava, parecia um surfista, sabe, aquela vibe de surfista, de praia, assim, o cara tá outro, assim, né, no, continua, né, como você bem falou, né, uma lavagem, fez aí não foi media training, né, foi um trabalho, né, como você falou, não só de lavagem de caráter, mas algumas coisas ali, dá pra perceber algumas visões, né, algumas coisas psicológicas também ali que mudou, tá outro.
Tá, totalmente. É interessante observar do ponto de vista antropológico o que aconteceu com ele ao longo dos últimos anos. É exatamente isso. É do banho de loja, de roupas largas e até o lance do MMA e etc. Ficou fortão, posta selfie sem camisa, até toda a parte da Meta ter... De novo, é por tabela, 100%. Se não fosse o Elon Musk, o Zuck continuava sendo o cara que destruiu a democracia. Hoje ele olha e falou, tá vendo só? Como podia ser pior? Então, desde o lançamento de Threads até ele ter distanciado... E tem, assim, né? Aí a gente vai entrar numa meta discussão a respeito da Meta, né? Mas a gente aqui está decidindo que não vai querer ter nenhum papel político. Fala, cara, você tem metade da humanidade em plataformas. A política acontece queira, quer você não. Que tal fazer a coisa certa, né? Mas ele ainda tá nessa toada. Eu dei uma entrevista pro pessoal, acho que do The Verge, pro Nelly Patel. Ele falou, cara, por que que você não resolve de vez assumir o lugar no Threads como o lugar que as coisas acontecem em tempo real, as pessoas acompanham? Ele falou, veja bem, porque o custo-benefício de oferecer vantagens assim pela plataforma que as pessoas querem nem sempre é o que se alinha com melhores negócios. Salada de palavras que não dizem nada. Mas ele, pessoa, o estilo e etc, etc, é muito interessante ver de 2 anos pra cá, é um outro cara.
É, assim, o Facebook continua sendo Facebook, né? Tudo continua sendo a mesma coisa, mas como ele mudou a maneira de se expressar. E aí, nesse evento, né, evento MetaConnect, essencialmente muito ali de IA, né, falou da Meta IA, falou também dos seus óculos e apresentou um preview, tem um exclusivo de um preview. A gente vai começar falando pelo quê?
Cara, eu acho que dá pra falar. Seguir, acho que foi na sequência do evento mesmo. Eu não teria tempo ou paciência de ver um evento inteiro do Facebook, mas eu vi o resumão, vai estar o link na descrição aqui, um resumão de 12 minutos que tira ali boa parte do que eles falaram de importante. Quer dizer, inclui, né? Boa parte do que eles falaram de importante. E falaram sobre o MetaQuest 3S, né? De onde veio o S, né? É interessante que nos últimos dias ele vinha dando entrevistas falando, eles tinham vazado já pra imprensa, Meta, tava trabalhando num concorrente do Apple Vision Pro e concluiu que não tem interesse, não tem mercado, não tem porquê, cancelou e vão redobrar os esforços em headsets mais baratos. E anunciaram hoje o MetaQuest 3S, custa $300, versus, né, nem 10% de quanto custa lá o Vision Pro. Não tem as mesmas tecnologias, mas o mercado está mostrando que ninguém se importa com as tecnologias do Vision Pro. Então eles estão ali economizando e botando no mercado as coisas que viram, inclusive controles, né? Tem controle, os outros já tinham, mas eles mantiveram controle físico mesmo para você interagir. Eles levaram coisas que existem no Vision Pro que chamaram um pouco mais de atenção da parte de produtividade. Então tem lá, você está usando o Windows, você conecta no Windows 11, etc. Estende a tela, mesma coisa que tem lá no Vision Pro. Falaram uma parte de jogos, essa até no resumo eu pulei, porque, né? E mostraram uma coisa que eu achei bem interessante, chamada Hyperspace, Hyperscape. Eu não sei se tá digitado certo aqui ou não, que eu que digitei, né? Mas você captura espaços em 3D e navega imerso lá numa reconstrução fotorrealista do espaço capturado ou por você ou por terceiros. Muito interessante o conceito disso. Na prática, para que vai funcionar? Não sei. Né? Você vai poder visitar um museu, estando... Não sei. Mas a parte que eles mostraram de tecnologia mesmo, interessantíssima. Então o Quest, o que ele fez com esse Quest 3S foi dar uma victory lap ali em volta do Vision Pro, enquanto a Apple lançou um produto há menos de um ano, que ninguém nem lembra que existe. Ela anunciou pro Facebook... É, o Facebook não perdeu uma venda com o lançamento do Vision Pro. Aliás, ele vendeu muito mais com o lançamento do Vision Pro do que se o Vision Pro não tivesse rolado, e concluíram que vale a pena investir. A gente vai falar já dos óculos que eles mostraram, que nem vai estar à venda, mas é um conceito que eles mostraram que a tecnologia já existe, ela vai ser dominada, fica barateada, de visão de longo prazo, desse projeto Orion que eles mostraram. Mas o MetaQuest é exatamente anunciar agora, para lançar já e ser de novo o headset mais vendido do Natal, que é um brinquedinho, né? Então... eles seguem, né, fazendo... Esse evento foi inteiro sobre coisas, foi IA e metaverso, que eles pararam de usar o termo, mas ainda assim iniciativas fizeram isso. E esse MetaQuest é a melhor versão dos MetaQuests que eles já lançaram, até descontinuaram as antigas. Tem uma outra lá que vai brigar pro preço para categorias mais baratas ainda, mas esse aí vai vender bem.
Esses óculos de realidade aumentada, né, quem usa se encanta, né, mesmo ruim é bom. Né? É algo que tem cheiro de futuro. Claro, né? Você não vai usar no ônibus, mas segue um pouco daquela linha que eu tava comentando no início, né? De tudo passar pelo smartphone. Esses óculos são outro dispositivo, né? Uma outra coisa que você pode usar, né? Mas ainda assim é um brinquedinho, né? Não é algo que você vai comprar e usar fora desse contexto. Que não é ruim, né? A gente tem que ter brinquedos, com certeza. E a Meta também falou sobre a sua IA, né? O versão 3.2 do Llama. E trouxe algumas coisas que eu achei legais que cabem no universo, digamos assim, de rede social. Você pegar um vídeo e fazer dublagem com um lip sync num vídeo de YouTube, né? Numa coisa, digamos, mais séria, né? Pra usar o termo do Nicolas Lima, né? Ou fica meio esquisito ali, mas numa coisa mais informal, onde vai ter uns errinhos ali, um encaixe que de repente não vai ser tão perfeito que alguém criticaria, fica legal, né?
Fica. Esse foi um outro foco grande que eles mostraram no evento, toda a parte de IA deles, tudo apoiado em projetos que eles estão fazendo, código aberto. Mostraram o Llama 3.2, que ganhou multimodalidade. O 3.1 até agora era texto, esse é visão computacional e texto. Mostraram como isso vai até se manifestar nas plataformas deles, de entender a imagem, para você ajustar a imagem por meio de prompt, etc. Bem interessante isso. Eu achei muito bacana. Esse negócio de avatar 3D, dublagem em tempo real, etc., é que nem demo de comprar passagem aérea no Rabbit R1. É o cálice sagrado do Vale do Silício que ninguém na prática vai mesmo ali usar em dia a dia, etc. Mas pode ajudar em viagem, é que nem o MetaQuest, é um brinquedo bacana, uma demonstração tecnológica interessante. Tá mostrando o avatar 3D com o LLM do usuário. Então tinha lá o cara na história, o livro, vai lançar o livro aqui, o autor, não sei o que lá, nananã. Aí bota o treino LLM com o conteúdo do livro que o autor quer falar e bota o LLM pra conversar, sei lá, com o jornalista. Pra o jornalista fazer pergunta, ele responder ali. Não tô aqui esquecendo ou relevando quão estranho isso soa, né? Mas ainda assim, a possibilidade técnica e você ter um avatar 3D para você poder interagir é muito interessante. Já tem coisa de criador de conteúdo gerando os próprios chatbots e LLMs para quem paga lá o criador Plus Premium, poder interagir com o chatbot, isso já existe como vantagem. Então você poder conversar com um 3D hiperrealista dessa pessoa, para algumas pessoas pode ser interessante, estão disponibilizando isso. E a dublagem vai funcionar em inglês e espanhol desse pessoal do Reels, né? Pra lançar um vídeo em inglês, pode também ter um apelo, localizar, traduzir para o público em espanhol com a voz da pessoa, com o lip sync da pessoa falando em espanhol ou em inglês, também é interessante. Não sei o quão bem isso tá para ser aceito, porque eu sei que existe uma rejeição nesse momento meio grande a esse tipo de coisa, tanto da parte de quem pensa na responsabilidade de você tirar o trabalho de pessoas que dublam, etc. Até na prática, mas você saber que o que você tá vendo não é a realidade, mas eu acho que esse é um caminho meio sem volta. E a demonstração que eles fizeram lá, o acabamento, pareceu muito bom.
E também teve atualização pro banimento de raios, né? O Smart Glass da Ray-Ban.
Cara, primeira coisa, eles mostraram um design transparente muito parecido com a tendência, não sei se tendência, mas ainda assim com a estética que a... É Nothing ou Essential? Sempre confundo, é Nothing, né? Que tem os... O Ear. É.
Isso.
Mesmo lance, e até o Bly é assim, ah, a gente colocou tanta tecnologia aqui dentro dos óculos, que, poxa, que pena esconder isso tudo. Então agora tá aqui, você consegue ver no nosso plástico transparente os elementos, blá, blá, blá. Tirando esse Bly, achei super bonitinho. E esse produto da Meta já faz meses, não é um grande insight, mas que eu venho falando aqui, que óculos são o vetor perfeito para LLMs vestíveis. Não é headset, fone de ouvido pode ser também, apesar do aspecto de câmera ser uma incógnita de como isso funcionaria. Não é iPin, não é Rabbit Room, óculos. É uma coisa socialmente aceita como item de moda de expressão pessoal, que já existe, não vai ser estranho a pessoa estar usando, e pode ter uma câmera, tem aspecto de privacidade, mas que vai interpretar o mundo, você conversa com isso, cara, fecha perfeitamente essa conta. Eles falaram, é isso mesmo. Então eles falaram, em breve o nosso produto aqui vai poder permitir interações em tempo real com o IA, com o que ela tá vendo na câmera. Não vai ser tipo, você tira uma foto da planta e fala, que planta é essa? Agora vai ser em tempo real mesmo. Isso eu achei excelente. Evoluções naturais, estabelece lembrete, coisa de dia a dia. Lê esse QR Code, ok. Mas essa versão do... A primeira versão, e é muito engraçado, a primeira versão dos Ray-Ban Stories Smart Glasses, ninguém ligou. A segunda, quando já tinha começado a lavagem de imagem pública do Zuck, nem mudou muito. Todo mundo curtiu. Agora essa, que IA já pegou de vez, eles fizeram, é a primeira vez que eles fizeram o produto pensando em IA, igual foi o caso dos iPhones 16. Golaço. Pena que só tenha venda nos Estados Unidos ou em outros países, mas que não tenha venda no Brasil. E assim como acontece com o app da Waymo, que o Rambo falou agora há pouco, se você comprar lá fora, nem tem o app dos Ray-Ban Meta Stories Glasses aqui pra você usar. Tem que ter a App Store americana, mas... Eu achei interessante, sigo achando isso muito interessante, pena que é da Meta, mas eu tenho vontade de ter, é muito legal.
Essa coisa que você fala, né, de ser socialmente aceito, né, um dispositivo socialmente aceito, eu vi uma caneta, que é um fone de ouvido, uma caneta que é de condução óssea, que é genial.
É o fone do padeiro?
Também pode ser, mas é pra reunião, você tá numa reunião, aí você pega a caneta, encosta no queixo e você tá ouvindo as coisas. E ninguém percebe que você tá ouvindo as coisas. Você não tem um fone de ouvido ali, né? Ninguém vai estranhar. Mas você tá ali, né? Mão no queixo ali com a caneta e ouvindo as coisas, né? Isso tem um... tem algo aí, né? De usar esses objetos que a gente usa no dia a dia, no cotidiano, pra colocar de alguma maneira alguma funcionalidade. Porque é difícil de você trazer um novo item, uma nova coisa pra você usar, que é o grande problema... do Metacast, da Apple Vision Pro. O Ray-Ban eu acho bonitinho, né? Acho simpático, mas eu achei mais simpático ainda o Orion, né? Embora ele seja, né, grotesco, né? Aquela coisa meio Ben 10, né? O relógio do Ben 10. Mas é legal, dá pra ver, eles até têm uma versão transparente, aí você vê os componentes na versão transparente e você vê que tem, né... Pegaram vamos colocar assim, né, a placa lógica, né, pegaram a placa-mãe, foram quebrando ela e colocando ali, espalhando na armação do óculos. E eu achei muito legal a cara de óculos, né, de natural e com um punch de Apple Vision, no sentido de fazer as projeções, né, na parede. Acho que eles acertam também na maneira de quebrar, né, ainda... porque não deu pra colocar tudo no óculos. E vamos ter que precisar de uma maquininha. Enquanto o Apple Vision, você tem espaço para colocar a máquina na carcaça, você não tem esse espaço no óculos. Então eles quebraram, não. Isso aqui deu para colocar no óculos, isso aqui não deu. Então tem um power pack, que não é um power pack de bateria, mas que faz, né, essa parte de computacional. Acho que tem até umas câmeras também nesse dispositivo, pelo que eu entendi. Ele funciona meio que tipo o Projeto Natal do Xbox, né? Que tinha aquela coisa que lia os movimentos. Acho que tem algo ali, embora a parte de tem uma pulseira para fazer a movimentação, né? Ele reconhece ali o clique, né? Quando você faz a ganchinha do caranguejo, né? Ele, opa, reconhece ali o clique. Né? Tem as câmeras, né? No próprio óculos, né? Câmera frontal, câmera na haste lateral, né? Para dar a geolocalização. Achei muito legal a proposta, ainda, né? Como falei, bem 10, grotesco, mas achei legal, usável.
Só um ponto, o design transparente é do Meta Ray-Ban, é o que vai ser vendido mesmo. O Orion é uma outra coisa.
Sim, mas no Orion, no vídeo tem uma parte onde eles colocam eles têm a versão preta, toda preta, eles têm uma versão transparente onde você vê a localização, que é um funcionário da Meta tá segurando, né? Ele segura assim e mostra de costas.
É, eles estão bem orgulhosos do exercício criativo tecnológico que eu sempre falo aqui, de como eles fizeram para fazer isso tudo caber. A pulseira, e eles já tinha saído patente, etc. É muito interessante, eles falam que é uma interface neural, não é reconhecimento tipo do Apple Watch, que com base nos micromovimentos do pulso reconhece ali, é uma coisa de sinal mesmo. Tem o gesto, né, você usar, fazer o dedão tocar no indicador, fazer o dedão tocar no dedo médio. Tem um outro gesto que é interessante, que é você fechar a mão, como se fosse dar um soco, e aí com isso, né, com o dedão faz o movimento de, tipo, acender um isqueiro. Aí faz o movimento ao contrário, né, você joga pra fora o dedão assim. Isso é um jeito de você navegar por menus e coisa assim. E essa, o que eles chamam de é tipo uma unidade externa de processamento, outra solução interessante para processar remotamente, transmitir esses dados do processamento e com isso reduz o aquecimento, melhora a bateria. A parte toda técnica de como isso funciona nesse é um protótipo. Eles falam, não vamos nem vender isso. Aí nossa intenção era vender, mas ia ser tão caro que ninguém ia querer. Aí, outro chute no Vision Pro, né? Mas é um óculos, não é o headset. Então eles fizeram 1.000 unidades que vão distribuir para parceiros para que a interação com essas unidades informem os próximos passos. O que eles mostraram aqui é o seguinte: a gente domina a tecnologia, a gente consegue fazer isso. Hoje em dia, 2024, quase 25, impraticável. Mas tá aqui, essa é a nossa visão, a gente vai pular todo esse lance de headset e fazer óculos. E uma coisa que a gente não falou é o seguinte: as lentes dos óculos são displays transparentes que aplicam coisas digitais em cima do mundo real.
Que é o que eu sempre quis.
Exatamente, né? Eles, acho que são, um ângulo de visão de 70 graus, não é gigantesco, é infinitamente melhor do que aquele quadradinho triste que tinha lá no HoloLens. E por ser óculos, não ser o headset, é claro que não vai ser, acho que são, quanto que é? Eu não lembro o ângulo de visão do Vision Pro, 170 graus? Não sei, é menor. Mas é uma lente com o display ali, e você, no exemplo que eles deram, é muito análogo ao Vision Pro. Você tem janelas flutuantes, você faz ali o seu dia a dia, você faz a sua videoconferência, mas se você quiser, você olha para a mesa e fala, me ajuda a fazer um exemplo lá, faz um shake. Ah, você tem a banana, você tem o whey, você tem não sei o que lá, mistura e bebe e seja feliz. Então, é aplicação nativa e um elemento de moda socialmente aceito, etc, etc. A tela, para quem tá vendo de fora, pelo menos nos exemplos que eles deram ali, você vê uma refração estranha de luz, é como se tivesse engordo bastante, tivesse petróleo em cima ali da tela, o petróleo no mar, que a luz fica toda refratada, não sei. Então não é 100% transparente quando você tá usando no modo tela, mas já é muito mais interessante do que você usar o que seria um headset para fazer basicamente a mesma coisa, miniaturizado a ponto de você entregar os benefícios de um HoloLens da Microsoft num formato de óculos de verdade. Só uma pena que não vai ser vendido. Fico muito. Se alguém trabalha na Meta Estados Unidos, gente, oiê, vem falar com a gente. Não quero nem ter.
A gente é parceiro.
É. A gente sempre gostou da Meta. Nunca falou mal dela aqui. Então.
Mas, cara, isso é a diferença. O próprio Zucchi comentou, né, que sobre tipo, a forma como a Apple faz as coisas e a forma como eles fazem as coisas. Porque você olha pra isso, você fala, pô, mas eles estão muito à frente de qualquer outra empresa que tá fazendo algo parecido. Sim, porque eles mostraram o negócio e vão distribuir, mas a Apple tem isso lá dentro, só que a Apple não mostra as coisas antes de lançar. Essa é a diferença, né? Então, eles têm o negócio, eles mostraram, eles vão distribuir para parceiros, e isso pode ser melhor para eles, porque aí eles vão ter parceiros. Alô, Apple, né? Que o Vision Pro não tem app, pra ver, não tem nem Netflix para Vision Pro. Então, eles vão ter uma galera já mexendo com isso e tal. Quando, se eventualmente lá na frente isso se tornar um produto viável para consumo, já vai ter uma galera que mexeu, que deu feedback, que testou, que desenvolveu coisa para isso. Enquanto que a Apple faz as coisas no mundo fechado dela lá e tal, às vezes dá certo, como o iPhone, muitas vezes dá errado porque sai um negócio que ninguém queria e que não tem nada e que não tem parceiro e que, né? Então, é difícil você medir essas coisas que uma coisa é um protótipo que foi anunciado, outra coisa é um produto que já está no mercado, mas ao mesmo tempo, esse protótipo que foi anunciado, por ele ser um protótipo que foi anunciado, ele pode vir a ser um produto muito melhor lá na frente, né? Não dá pra saber. E manda um pra nós.
É, isso foi uma coisa que até o John Siracusa criticou o Zucchi. Aliás, é de um ATP que não saiu ainda. Tô dando spoiler aqui por conta do acesso antecipado.
Na verdade, isso foi no overtime, então é só pra anunciantes.
Ah!
Você tá pirateando.
Tô pirateando. Mas foi uma coisa que o Zucchi falou, oi, dá a gente aqui, né? Poxa, né, velho? E o Siracusa falou, cara, você tá falando exatamente o que a Apple fez com o Vision Pro. Ao invés de você lançar um negócio pronto, você lançou no mercado, arriscou, vai receber feedback das pessoas, melhorou o produto. O que vocês estão fazendo é o contrário. Então, foi uma crítica que ele fez ali ao Black, o que veio dando ao longo dessa semana, cantando essa vitória moral em cima do Vision Pro e na parte de hardware, tirando tudo o Black. Entendo, tem uma razão aí.
É, porque assim, eu particularmente, eu não concordo com esse papo de o Vision Pro é um protótipo, o Vision Pro é um dev kit. Não, é um produto. Você, como consumidor, lá nos Estados Unidos e com muito dinheiro no bolso, você vai lá, compra e você usa como consumidor. Tem apps, você usa, tem suporte, você liga lá na Apple, se der um problema, se der defeito, você leva na assistência, eles arrumam. Isso não é um protótipo, não é um kit de desenvolvimento, é um produto. Pronto. Você pode usar ele. Agora, que é um produto que chegou antes de estar maduro, isso é. E o mais triste é assim, o problema é que a Apple tem paciência, isso é bom. Eu vivo elogiando o fato deles terem paciência, consistência, persistência, todas as ênsias. Mas eles começaram a desenvolver o Vision Pro na época que o multiverso era o futuro, né? Não que eles queriam fazer o multiverso, né? Eles nunca quiseram isso exatamente, mas, né? Pô, esse negócio de AR, né? E uma coisa, inclusive, que eu reparei, tava pensando essa semana sobre isso, não tem mais sessão de realidade aumentada nas keynotes. Toda keynote da Apple tinha uma sessão sobre realidade aumentada. Que, nossa, esse iPhone é tantas vezes melhor em realidade aumentada. Agora o AR Kit acho que é o único framework da Apple que tem versão, que é tipo ARKit 1, 2, 3, 4, 5. Nenhum outro framework tem. Os desenvolvedores até falam, tipo, SwiftUI 1, SwiftUI 2, mas a Apple não tem isso. Mas o ARKit oficial tem até logo, tem tudo. A Apple deu versões pra ele porque era, nossa, AR é o futuro, realidade aumentada é o futuro. Aí o futuro chegou e deixou de ser o futuro e passou a ser o passado muito rápido. Porque foi até engraçado quando eles falaram no ATP também nessa parte sobre, pô, o Vision Pro lançou esse ano. Caramba, foi esse ano que lançou? Parece que foi há 10 anos atrás. Porque eu tive a mesma impressão, nossa, sério, foi esse ano mesmo? Parece faz 10 anos que lançou esse negócio e já descontinuou. Porque a vibe é essa, sabe?
Acho que aí o problema é que a gente foi meio na expectativa, meio doutrinado a esperar um Apple Glass à la Google Glass, e não um headset à la Vision. Acho que teve esse... Acho que a gente estava muito mais esperando um Orion do que um Vision Pro. Acho que teve esse conflito na história. Acho que a gente imaginava mais uma coisa de moda, como um relógio, do que um headset. Acho que isso atrapalhou. E outra coisa que eu acho que atrapalhou também foi a IA. Porque num determinado momento a Apple teve que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ela veio todo... vamos lá, ó, realidade aumentada. Veio todo construindo uma história. E aí no meio surge a IA e ela... Caramba, eu tenho que fazer esse negócio de IA aqui. Como é que eu faço agora?
Eu acho que é isso. Eu achei que esse fosse seu ponto do Rambo agora há pouco. Assim, começou a fazer o Vision Pro quando o VR e AR era pra ser o futuro, etc. Nos 10 anos que eu vou fazer esse negócio, o mercado inteiro mudou.
Não, exatamente. Eu me perdi no meio do caminho. Né? E alô, TDAH. Eu esqueci que eu tava fazendo esse ponto. Mas é isso. Começou muito tempo antes, teve paciência demais. E aí, quando chegou a hora de lançar, aquilo já não era mais o negócio do momento. E isso é uma posição que não é legal deles estarem. E não é uma posição na qual a Apple costuma se dar bem. Que é essa posição de meio que... Não bem correr atrás, porque a gente poderia dizer que eles estão correndo atrás. Negócio de mas IA ainda tá na moda, entre aspas, e é o momento disso ainda. Não que eu ache que vai ter o mesmo declínio que AR e VR tiveram, porque eu acho que é uma coisa que veio pra ficar. Mas tem, claro, é inegável que tem um hype. E talvez até por isso, de repente, eles tinham acabado de... né, estavam prestes, porque a Apple começou a trabalhar no Apple Intelligence ano passado, bem no começo do ano. E isso a gente sabe de fontes aí. Fontes do Afonte. E eles já estavam, talvez, sabendo, né, que não perderam o bonde do VR. E aí foi coming to Jesus moment lá, de tipo, galera, vamos lançar esse negócio ano que vem? Ah, não, mas pra gente conseguir fazer perfeito, não sei o quê, vai levar 5 anos e 20 bilhões de pesquisa em desenvolvimento. Não. Ano que vem a gente vai lançar alguma coisa desse troço, porque senão a gente espera 5 anos pra lançar o negócio perfeito, e aí lança e ninguém quer usar e já passou e é isso. Então acho que talvez a pressa, pelo menos a pressa percebida de lançar o Apple Intelligence, tenha já sido aprendizado do que aconteceu com o Vision Pro. Vamos polir e, né, chega ali, poliu tanto que o negócio desapareceu.
Porque ficou transparente.
A gente pega esse Orion, tem 5 anos de história já. E se a Meta conseguiu fazer um óculos assim, vamos combinar que qualquer um faz. Qualquer um faz no sentido de, existe tecnologia para fazer. É só sentar aqui, galera, vamos fazer, vamos embora. Não tem nada absurdo ali que ninguém... Que só...
Only Meta can do.
E aí ela já pensa assim, cara, é melhor eu marcar o território, fincar a bandeira e falar, pelo menos, fui eu, tá? Do que ficar uma coisa...
Você tá dizendo que o Zuki levantou a patinha.
Falou, já tenho aqui. Porque chega num momento, vamos combinar, a Meta ela é grande, e por ser grande ela é pesada, ela é lenta. Pega aí uma iPin e faz um óculos e aí galera, ó, tá aqui, ó. Que pode não ser nada, mas só o fato de já fazer, de estar ali, já marca ali o mercado.
E a Apple colocou um AI PIN no iPhone, né?
Sim.
Quer dizer, vai colocar, né? Porque não lançou isso ainda, mas enfim.
A promessa é essa. É, você pega... Eu tô pensando no seguinte, né? Primeiro iPod. 8 meses entre a ideia, aprovar, projeto, desenvolver e lançar. Primeiro iPhone, 2 anos e meio. Isso foi de 2001 até 2007.
Cara, né? Isso é muito bizarro. 2 anos e um time, tipo, não eram 100 pessoas. Era menos de 100 pessoas no time. Hoje em dia não se faz nada com menos de 10 mil engenheiros e 10 anos.
É, ao longo desse tempo todo, é claro que a dificuldade de fazer projetos avançados foi aumentando, as coisas escalando meio juntas, né? Mas os últimos 2 grandes, um furo na água total, que foi o carro da Apple, e outro furo na água pra mim, o Vision Pro. Pode ser que no futuro eles acertem, etc, mas o Vision Pro, né? Anos e anos e anos desenvolvendo, o mercado inteiro migrou pro outro lado, e é a mesma conversa que a gente sabe do carro. Gente, ou faz alguma coisa já, ou cancela. cancela. No caso do Vision Pro, lançou, deu esse furo na água. Então, o porquê que é, eu vejo dificuldade até de empresas novas entrarem nisso, porque se o mercado inteiro tá migrando pra IA, cara, imagina, qualquer coisa que leve um ano pra fazer em IA, esquece. Já não tem, entre você aprovar, né, lançar daqui a um ano, já foi pra outro lado do mercado, a magnitude do tamanho do modelo, da inferência do não sei o quê, do quanto de energia, de dinheiro, já mudou tudo, né? Que nem começar a fazer hoje um ChatGPT. Cara, divirta-se, é um projeto de férias, né?
Cara, mas... negócio de, do Chip Studio de IA, que a gente tá mexendo nisso faz mais de um ano já, e é então... sempre isso, tipo, ah, pô, a gente pode lançar isso aqui, tá... Ih, lançou um modelo novo, agora tá muito mais barato, muito mais rápido, muito melhor, ah, vamos botar aqui, ah, agora a gente... Ih, lançou outro agora, aí, ah, putz, agora... e o último foi isso, ah, agora vai ter a WWDC, vai ter um monte de coisa de IA, vamos esperar a WWDC, que de repente a Apple anuncia alguma coisa que a gente já pode integrar, já lança tudo junto, mais barato, mais integrado, on device e tal, nada, nada, né, só o... tá, vai ter o Image Playgrounds lá que a gente vai poder integrar e tal, mas tá bem nisso, e numa escala muito pequena, então imagina numa escala maior, de uma empresa grande e tal, ah, vamos fazer esse negócio aqui, legal, putz, em meio ano a gente faz, passou meio ano, ah, já não serve pra nada isso aqui.
Uhum, exato, e no caso da... cara, eles mudaram pra Meta o nome, esse Orion que eles anunciaram hoje, já tava no radar em 2000, pré-pandemia.
Sim.
Eles já sabiam que podem ter acelerado, percebendo ao longo desse último ano inteiro que o Vision Pro não era para aí que o mercado ia apontar, que todo mundo olha pro Vision Pro e boceja, e todo o mercado por $400 até topa comprar um negócio, os óculos não vão ser lançados por serem caros demais, mas, cara, bateram no peito. É isso, né? Levantou a perninha, fez xixi no canto. Aqui, a gente fez isso aqui. A gente trouxe isso e domina a tecnologia pro mundo e mostrou pro mundo que a gente tem essa tecnologia. É impraticável? É. Mas convenhamos, o Vision Pro também é, né? Por isso que ele custa o que ele custa. E os óculos ia ser alguns milhares de dólares, sei lá, era um blá desse. A Meta não falou quanto que ia custar. Mas, cara, pensa daqui a 3 anos. Já vai ter um negócio desse no mercado que vai custar menos do que seja lá o que ele custaria para lançar hoje. Mas se ela vai lançar ou não, se ela vai chegar primeiro, first, né, no mercado ou não, ela já marcou esse território aí. Então, contra uma empresa do tamanho da Apple fazendo tudo, inclusive carro, inclusive IA de improviso, inclusive iPhone, iPad, fone de ouvido, série com a Rachel do Friends, e a lista não termina nunca, né?
Olha...
É diferente.
É, o lance do preço do Vision Pro é o que mata, assim, e tipo... É o preço, né? É difícil também... Mas eu fiquei pensando, porque eu, vou pra lá e tal... Cheguei a considerar por muitos poucos segundos... Pô, quem sabe eu compro um negócio desse? E tipo, nossa, cara, $3.500 não dá, não dá. Tipo, de jeito nenhum. Não, é injustificável. Se fosse o preço de um iPhone Pro Max, eu já consideraria. Assim, se fosse $1.200, vai. Beleza, dói um pouquinho, mas vai pra ter um negócio diferente e tal. Mas $3.500, sem chance. E eu sei que eu vou testar, eu sei que eu vou adorar, vai ser mó legal. Mas vai ser uma experiência legal de ter tido uma vez na vida. Não $3.500. A pessoa na Apple ouve eu falando isso e cancela o meu appointment lá. Você não vai comprar? Então...
Foi exatamente, não só o meu irmão falou isso pra mim quando ele testou, ele falou, cara, muito legal, ponto. Né? Comprar? Claro que não. É tipo ir num restaurante muito caro. Você vai uma vez, você viu, que bom que você foi, que bom que você... Né? E pronto, passou,
é uma
esperou,
sarou.
Exatamente, né? Isso dá pra ter de graça. E por isso que você comprou e acabou devolvendo, né? Enfim.
Muito que bem. Diz aí, manda aí um feedback, gigahertz.fm/feedback. Se você usaria o Orion, se você tá cancelando o Zook ou não, se tá achando o Zook descolado. Se pode ou se não pode voltar a amar o Zook. E também, né, caso você tenha algum outro feedback para a Lua DT, que foi o que fez o Francisco Paiva Júnior, também vai lá gigahertz.fm/feedback. E o Francisco falou que ele usa há muito tempo o App in the Air, e eu também, para acompanhar as informações sobre voos, né, dos familiares também. E foi surpreendido, acho que todo mundo, com a mensagem do aplicativo dizendo tchau, tchau, né, que vai ser descontinuado. O que que... qual é a substituição? O que que a gente indica para substituir? O que que a gente usa como aplicativo de voo?
O que eu uso é o App in the Air. Então, eu só vou escutar. Eu só fiquei muito triste com essa notícia, porque que dó, que pena. Era um app tão bonitinho.
Sim,
faziam
simpático,
tudo direitinho. Sim. As alternativas, e aí talvez seja a resposta, né? São tão mais caras. E eles estavam lá fazendo deles e não rolou. Então, 19 de outubro, quem usa o App in the Air, eu só fiquei sabendo por conta do meu irmão e depois a notícia espalhou um pouquinho, né? Mas ainda assim, 19 de outubro, daí pra frente acabou. Não vai ter nem ter acesso aos dados mais, porque eles vão deletar por conta de lei de privacidade, etc. Não querem ter essa bucha na mão, especialmente não tendo mais o app aí no ar. Então, pra quem tem coisas lá, consegue exportar só por mais 3 semaninhas e aí, infelizmente, é isso. Então, também tô em busca. Tem uma alternativa que é a principal, né, que é o Flight, mas não bati o martelo em nenhuma, não. Como o Rambo tem uma viagem em menos de 48 horas aqui, eu acho que ele é o mais indicado para responder essa pergunta.
Pois é, inclusive eu me lembrei agora de cadastrar os voos aqui no Flyre, que é o app que eu uso. É, eu tava um tempinho aí sem viajar, então fazia tempo que eu não usava ele, mas eu tô usando ele aqui. Inclusive eu percebi agora, porque eu uso o Tripsy também, que o propósito dele é um pouco diferente. O Tripsy, ele é mais um organizador de toda a sua viagem. Então você bota voo, hotel, passeio, tudo. É uma central, é o Notion ou Obsidian para viagens, com uma interface bonitinha, lançou atualização recente, tá muito bonito o app, muito bacana, não é patrocínio, mas se quiser, patrocina nós aí, Tripsy, vamos deixar o link, é muito bacana, eu cadastrei tudo aqui, tá mó bonitão, e eu percebi que eu esqueci de cadastrar um dos voos aqui no Tripsy, que eu tava consultando aqui para cadastrar, mas eu recomendo o Flyre, ele foi um dos primeiros apps de terceiros a colocar Live Activity, logo que a Apple introduziu isso. Inclusive, eles fazem uns paranauês muito loucos que, tipo, você tá no avião sem internet e a Live Activity continua atualizando. E se você tá num avião que tem Wi-Fi, você pode conectar no Wi-Fi do avião sem pagar, tipo, você conecta no Wi-Fi, não paga, não faz nada e ele consegue usar o Wi-Fi do avião para mandar push notification para atualizar a Live Activity, porque aparentemente push notification não é barrada pelo Wi-Fi do avião, mesmo se você não pagou. Não sei, né? Enfim, eles que fizeram isso, não eu, não me prendam. E é muito legal. O Flyre eu recomendo. Ele não é muito bom para voos nacionais aqui dentro do Brasil, pela minha experiência, assim, em termos de portão de embarque, atrasos, essas coisas, mas para voo internacional ou voo na Europa, nos Estados Unidos, é top, é o melhor de todos.
Tem também aquele Flight Radar 24.
Esse é mais para você acompanhar em tempo real, né, o tráfego. Sim. Às vezes eu uso, tipo, eu vejo ali no Flyre, seu voo atrasou, aí eu vou lá, abro no Flyradar, porque no Flyre ele diz o prefixo do avião que vai fazer o seu voo. E aí você pode ir lá no Flyradar, procurar o prefixo do avião, e daí você vê, ih, o avião nem decolou ainda lá do outro aeroporto que vai chegar aqui pra fazer esse voo. Então, vai atrasar aí pelo menos meia hora. Você já sabe certinho o que tá acontecendo. Eu acho bacana ter os dois. O Flyradar é grátis, ele tem um premium pra você acessar mais informações, mas a maioria das coisas você acessa de graça. O Flyre, ele é uma assinatura, que eu saiba, pelo menos.
Sim, ele tem um trial. Você, sei lá, na primeira viagem que vai fazer com ele, você cadastra, você usa, etc. E tem a Live Activity do portão, bom, legal. Aí acabou. Usou uma vez, beleza. Agora não é muito barato, então ele acaba compensando mais para quem costuma voar com frequência, senão vale talvez mais a pena fazer uma assinatura meio avulsa, assim, vou viajar. Aí você paga os 40 conto só pela diversão
eu
de você ter ali.
Eu acho que eles colocaram um negócio de você comprar, tipo, pacotes para tantas viagens. Eu vi uma coisa assim, eu acho, uns tempos atrás. Eu digo, eu não sei, sabe por quê? Porque eu tô no beta dele, e aí no Test Flight é de graça, né?
Sim.
Mas eu acho que eu não cancelei a minha assinatura quando entrei no beta, porque eu quero apoiar eles, mas se você arrumar um link de Test Flight do Flyre, você talvez, né? Você vai fazer um Test Flight do Flyre, sem
Flyre
precisar.
Eu Test Flight. Você pode pagar por voo. Pode pagar, pô, eu quero monitorar um voo e ele faz...
Faz sentido, é, faz porque um... senão quem não viaja com frequência não vale a pena assinar, né? Porque não é uma assinatura muito barata e aí você tem que voar o suficiente pra compensar essa assinatura.
É, já o Flight Radar... Eu uso o dia inteiro. Eu não manjo nada de avião. Eu não sei qual que é o Airbus, o Air... Nada. Eu olho e falo, nossa, que avião grande. De onde tá vindo? Ah, de Dubai. Faz sentido, né? Beleza. No máximo. Mas é o tempo inteiro, porque como eu moro aqui numa região onde tem muito teste também, Embraer, etc, etc. Eu falo, cara, esse avião tá na altitude errada, tá na direção errada. O que que tá acontecendo? Não é uma rota normal. Aí você vê, ele tá voando a 45 minutos, andando, girando em... É um triângulo que eles... Que voa, não é nem círculos. E tem escola de aviação aqui perto, então é legal ver, sei lá, faz 4 horas que tá no ar, aí vai estar lá no oceano, aí volta, aí sobe, vai até Minas, aí desce, vai até o Paraná e volta, sobe aqui, gira em tudo de casa. Isso aí é engraçado, mas nunca precisei pagar só pra tirar essas dúvidas assim e espiar rapidinho, ele funciona bem.
Você falou de avião desenhando, eu me lembrei o Max Foch, que é um britânico que faz uns vídeos muito loucos. Ele fez recentemente um que inclusive eu fiquei tipo, putz, podia ter deixado pra fazer umas semaninhas depois, porque ele pegou, ele foi lá pra Hollywood, contratou uma empresa que faz pintura no céu com fumacinha do avião. Porque ele queria fazer um letreiro que chamasse mais atenção que o letreiro de Hollywood. E aí ele contratou o avião pra desenhar o letreiro no céu em cima do letreiro de Hollywood. E eu não vou falar o que o avião escreveu pra não dar spoiler. Quem quiser, a gente deixa o link aí, vai ver, mas eu achei divertido.
Nesse meio tempo eu procurei aqui e achei mó legal.
Mas não é o que tá no thumbnail, tá? Se você viu pelo thumbnail, não é aquilo.
Não, thumbnail, é. Levar thumbnail a sério é pedir pra você enganar o dia inteiro. Né?
Mas é mó legal, mó legal.
Não, muito bom.
Eu, como tenho pessoa na família que lida com tráfego, controle de tráfego aéreo, daqueles de ficar visitando a torre de controle, olhar os radares, aquela coisa. Avião também, pra mim, é tipo um fone de ouvido.
Ué, mas eu acho que o motivo de eu ser fã de aviação é porque eu tenho um familiar que hoje em dia já é aposentado, mas ele era controlador de voo e aí a gente ia na torre, né? Na época que podia.
Passar
eu
frio
acho que
na
dia...
torre, que aquilo lá é frio, que dói.
Hoje em dia acho que é mais restrito, mas na época a gente ia lá na torre, ficava vendo os aviões lá, pegava o binóculo pra ver os aviões pousando. Então pra mim não é fone de ouvido, não.
Excelente, obrigado. É quem vai em gigahertz.fm/feedback para dar os feedbacks, o alô, ADT, aos mais detêncios que bancam o episódio, que tem acesso à edição sem edição, ao patrocínio da Express VPN, ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer, e para falar com os senhores.
Mastodon.social, @_inside, Guilherme Rambo 2 no Instagram e Threads. Inclusive estarei postando fotos da viagem no Instagram para quem tiver curioso e curiosa.
Para dar mó inveja para todo mundo. Acompanharei de perto. Para falar comigo, MVC Mendes lá no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o A Fonte com o Felipe Espósito às segundas-feiras, Era de Trabalho com a Bia Kunz e Garota Sem Fio às quartas-feiras. Apresento para Lura o IA Sob Controle na última semana, com uma entrevista bem interessante com um cara que trabalha na OpenAI, ajudou a fazer o OpenAI One. Vou deixar o link na descrição aqui também. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine. No último fim de semana, os acertos e os muitos erros bem perigosos das novas contas de adolescente aí do Instagram também vai ter link na descrição.
Para falar comigo, só ir lá no Google, bater Cocateca, então no Instagram, no @coca.tech, manda uma DM. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau.
Valeu. Na verdade, eu quero começar já fazendo uma reclamação. É, existe o meme barra estereótipo que o estadunidense não sai do país, né? Não viaja pra fora, né? Existe. E tem um fundinho de verdade, né? Até porque o país é enorme, então a pessoa não precisa necessariamente sair do país para viajar para bem longe e ir para um lugar bem diferente, o que até no Brasil também não deixa de ser verdade. Mas me irrita coisas que esquecem que turismo existe E aí eu me refiro a coisas que você pode comprar online e que se você tenta comprar online e você não está no país daquela coisa, você não consegue comprar.
Uhum.
Pois é. Lembra que eu falei pra você que eu tinha comprado ingressos pra ver o filme lá do Coringa,
putz,
em IMAX e tal? Eu não tinha comprado.
Ah, não.
Apareceu lá que foi estornado e tal, e aí, desculpe, não conseguimos processar o seu pagamento, tente novamente, não sei o que e tal. Aí, já achei estranho. Daí eu entrei em contato com o suporte deles, eu tô tentando comprar aqui e tal, aconteceu isso aqui, que, né, pode me ajudar. Aí a pessoa lá, eu acho que deve ter alguma instabilidade no nosso site. Foi da própria AMC, né? O site do próprio AMC Theaters.
Uhum.
Aí a pessoa falou, tenta comprar no Fandango, Atom. Me mandou uma lista de outros lugares que vende pro cinema deles e sugeriu tentar num desses. Aí abri lá o site do Fandango. Movie ticket sales are not available in your country. Tipo, nem... não dá nem pra tentar, né? Tá bom. Aí entrei no Atom lá, consegui fazer todo o processo e tal. Aí eu já deixei, e essa é a dica de ouro pra quem desenvolvedor ou até desenvolvedor não praticante, já deixei o Dev Console aberto no browser pra ver o que tava acontecendo. Porque o que acontece? Quando dá erro nessas coisas, na tela aparece, desculpe, deu erro. Não foi possível processar sua solicitação. Tente novamente
genericão.
Mais tarde. Em caso de reclamações, falar com o Milton. E aí, já deixei o Dev Console aberto. Fui lá, fiz todo o processo de compra e tal. Pá, eu tô usando o cartão da Nomad virtual pra fazer a compra. E eu já esperava que isso poderia acontecer. Aí, beleza, foi erro. Deu erro. Mas qual foi o erro? Aí, abri lá o Dev Console, fui lá, procurei a requisição e tal, daí error code, aí fraud detected.
Esse era o erro. Por ser outro país, será só?
Bem provável, aí eu já saquei ali, né, e isso é engraçado, porque todo sistema de compra online tem um antifraude, mas ele nunca vai dizer pra você, tipo, você é um fraudador, né, porque não pega bem, né, e acho que até pode dar problemas legais. Então ele só fala, desculpa, não deu certo. Então, mas agora eu já sabia, e eu já suspeitava que fosse alguma coisa assim. Aí, Proton VPN, habilitei aqui... botei até um servidor na Califórnia, acho que San José, fui, tentei de novo, mesma coisa. Bom, VPN, né? VPN também é usado pra fraude. E é óbvio que quem tá usando VPN só pode tá cometendo fraude. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, como que tem gente que consegue usar VPN 24/7 e bota, tipo, no roteador de casa? Porque metade da internet não funciona. Porque bloqueia tudo, fica aparecendo captcha em tudo, porque você só pode ser um fraudador, né? Aí eu desisti por então, ou eu compro quando nós já estivermos lá e, tipo, vou no cinema feito um animal e compro na bilheteria, mas não no dia da sessão, né, compro antecipado, porque o meu medo é, tipo, chegar muito perto e não ter mais nenhum lugar decente na sala de cinema, né, e o nosso tempo lá é limitado, como sempre é de viagem. Aí, ou eu posso pedir pra algum amigo que mora lá comprar pra mim, né? O que é chato, não gosto de fazer isso, mas eu tenho alguns amigos que eu sei que fariam isso por mim. Mas eu pensei, vou pedir pro fulano comprar pra mim, mas antes eu vou fazer mais uma tentativa. E aí, o que que eu fiz? Eu abri um screen sharing do Mac Mini lá no Mac Stadium, que fica em Las Vegas, porque não é VPN e tá nos Estados Unidos.
Sim.
E deu certo. Aí eu consegui comprar. Às vezes é bom você ser hacker.
Nossa. E que dia que você vai ver então o filme?
Dia 8 de outubro.
Boa.
O sentimento que eu tive ouvindo essa história de alguém pedindo o CPF pra fazer uma compra aqui no Brasil, sendo estrangeiro.
Sim. Os gringos, eu já vi muito vídeo de gringo no Instagram, TikTok, falando, tipo, que o que eles mais se perdem quando eles vêm no Brasil é a quantidade de perguntas que fazem na hora de você fazer uma compra. Que, tipo, lá fora, na maioria dos lugares, é só, tipo, cartão ou dinheiro e crédito ou débito, no máximo, né? Aí aqui, ah, CPF na nota, tem cartão do mercado, tem o aplicativo do mercado, tem que validar estacionamento, 50 mil perguntas.
É o que eu falei esses dias de, ah, quero uma água, tá, com gás ou sem gás? Quer com gelo ou sem gelo? Quer com limão? Quer em rodelo ou espremido? Cara,
meu, nossa.
Eu já morri de sede nessa altura.
Virou uma filosofia, é, né, o negócio da água.
Começou com crédito ou débito, daí pra frente, dando assim, quer o papelzinho? Quer pôr o CPF aqui?
Ó, o Henrique falou que teve problema comprando tickets pro Japão, que uma atração específica só aceita se for cartão japonês. Pois é, se for uma atração turística, é sacanagem, né? Tipo, cara...
Pois é.
E aí, sei lá, cinema, de certa forma eu até entendo, porque não deve ser tão comum assim o turista comprar ingresso antecipado para ir no cinema lá na Califórnia, sei lá, talvez lugares mais turísticos, tipo Orlando, os cinemas já estejam mais espertos.
É, não sei. Eu tava caçando aqui, que eu falei pra você que eu fui num IMAX em Manhattan, né, que era uma tela gigantesca. Eu achei aqui, foi no IMAX do Lincoln Square, a tela é de 29 metros por 23. Então é uma senhora tela. Eu lembro que eu fui... Foi pra ver algum dos Harry Potters que tava estreando na época. Foi 2007, 2008... Não lembro qual dos Harry Potters que era, mas tinha um pântano no começo. E aí era 3D, os primeiros, sei lá, 15 minutos só do filme. Então na hora que acabou o 3D, apareceu um iconezinho embaixo na direita de, tipo, tirar os óculos. O pessoal todo, né? Ficou chateado. E eu não esqueço. E a gente comprou com muita antecedência. Eu consegui comprar, assim, o melhor assento da sala, que era na altura média, na distância média, naquela tela gigantesca, antes da sessão de cinema. Eu tomei um copão de Coca-Cola, os primeiros 3 minutos precisava ir no banheiro, né? Com licença, com licença, com licença, com licença, com licença, vai, com licença, com licença, com licença, volta.
Eu tava comparando aqui, segundo o Reddit, o Lincoln Square, a tela é 75.6 pés por 101 pés. Aí convertam aí. E a do Mitrion, que é o que a gente vai lá, é 75.6 por 97.6.
Então
é
quase.
Praticamente a mesma coisa.
É um prédio de lado a tela. É ridículo, é muito alto.
Mas o meu negócio, né, não é tela, não. O meu negócio é 70 milímetros.
Sim.
É isso que eu quero. E isso é o que eles têm lá, então... Eu achei legal também que na hora que eu tava comprando, já aparece um aviso assim, aviso, esta sessão não tem trailers, chegue no horário. O filme vai começar exatamente no horário que está marcado.
Nossa, que
não
bênção.
Se atrase. Nossa, eu achei tão lindo isso, eu quase chorei quando vi isso. É porque não deve ter trailer em 70mm pra eles projetarem.
É verdade.
Quem é que vai gastar pra fazer?
O único filme que eu lembro de não ter trailer foi o Inception, que fazia parte do conceito do filme e você apagou a luz, começa como se fosse um sonho, óbvio, né? Mas é o que eu me lembro, assim, de não ter nada de trailer, nada. Você já se sentou, apagou a luz, ligou e valendo. Try to keep up.
Pois é.